Aleluia, nós vamos ler aqui uma porção, não muito grande, mas uma porção que dê para nós embasarmos os nossos pensamentos nesta manhã. São palavras que vão trazer para você conforto e alegria. Então a Bíblia diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e tinha muita gente a seu serviço. Era bom, era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, uma casa de cada vez. Verso 5. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele orava, oferecendo holocausto a favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo um pecado e amaldiçoado por Deus. Era essa a prática constante de Jó. Nós vamos ler só até aqui, né? Bem que o pastor fica incomodado com esse barulho, mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Até me atrapalhei um pouco aqui, mas glória a Deus, né? Deus é bom demais. Nós temos que aprender a conviver até com as coisas que nos incomodam nessa terra. Eu acredito que nós temos que passar por teste na nossa vida. E um dos testes que nós temos que passar é ter o domínio próprio, a gente poder se dominar em determinada situação. E eu quero falar com você nessa manhã sobre Jó. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler a história de Jó, o livro de Jó, mas é uma passagem muito importante. É uma passagem onde nós aprendemos algumas coisas que Deus traz para nós podermos embasar isso na nossa vida. E eu quero dividir essa palavra em 3 pedaços. Eu quero falando aqui de um homem que era justo, que ele era íntegro, que ele era honesto, que ele temia Deus. Este homem, a Bíblia diz que ele morava numa região a leste de Judá. Eram terras férteis. Por ser terras férteis, ele tinha gados e tinha ovelhas naquele lugar. E ele também tinha agricultura. Era um homem, ele era um agricultor. E a Bíblia então vai falar para nós que este homem, ele se desviava do mal. Ele conhecia Deus e se desviava do mal. E desviar do mal é quando eu tenho oportunidade de decidir se eu quero o mal ou se eu quero o bem. Se eu quero fazer a coisa certa ou quero fazer errado. A Bíblia diz que ele não desviava. Ele tinha uma direção e ele se desviava. Cada vez que surgia um problema, cada vez que tinha um acontecimento que pudesse retirar ele da presença de Deus, ou ele vir pecar, ele então se desviava. A Bíblia diz que o próprio Deus testemunhou deste homem. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o teu irmão aí: Deus quer testemunhar da tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que este homem, ele era piedoso, ele era correto, ele viveu nesta geração sendo um homem bom, um homem honesto, correto com as suas coisas. A Bíblia diz que ele tinha uma família, e família é presente de Deus. A Bíblia então vai mostrando para nós que Jó, ele tinha 7 filhos, e tinha 3 filhas, e esses filhos, eles tinham uma unidade entre eles. Eles sempre que era possível, eles se reuniam e eles se banqueteavam. Eles tinham prazer, né, de comer junto. Agora a Bíblia diz que Jó, ele tinha tanta preocupação na sua cabeça em que seus filhos pudessem ter o exemplo da sua vida. Ou seja, ele era espelho para os seus filhos, e ele tinha uma preocupação em desagradar a Deus. E quando esses filhos faziam os banquetes, então Jó ficava preocupado: será que meus filhos não falaram alguma palavra? não corromperam de alguma forma a sua vida cristã, ou ofenderam a Deus. Então, por essa razão, a Bíblia mostra então que Jó, ele se levantava de madrugada, ele pegava o holocausto e ele fazia sacrifício para que estes filhos estivessem debaixo da proteção de Deus. Então eu vejo aqui um grande ensino, que pais e mães têm que ter essa preocupação de cuidar dos seus filhos e ser exemplo, né? Essa preocupação em estar cobrindo os seus filhos em oração. Mas a Bíblia vai muito, ela diz para nós, ela começa a apresentar a Jó aqui para nós como um homem. E ele, esse homem não era qualquer homem, não era qualquer homem. Este homem possuía, a Bíblia fala que ele possuía 7.000 juntas de boi, 3.000 camelo, 500 juntas de boi. Então ele era um homem muito, muito importante. E ele tinha muitos empregados a seu serviço. Este homem, ele não era qualquer pessoa. No Oriente, as pessoas até julgavam, até dizia, Jó é um rei, é um príncipe da nossa região aqui, mas a Bíblia não traz isso para nós. E a Bíblia então vai mostrar para nós que Jó, ele é provado, mesmo ele tendo condições, ele tendo estabilidade, ele tendo a sua agricultura, a sua fazenda, as suas terras, os seus animais. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo que nós tenhamos tudo, você pode ter tudo, mas vai chegar um momento que Deus te coloca em prova, Deus te coloca em linha de frente, para você ser provado. Mas como é isso, pastora? A Bíblia mostra para nós que Deus, ele testa a paciência das pessoas. E Jó tinha que ser testado, se ele ia suportar, se ele ia aguentar aquela carga que viria sobre ele. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, que ser cristão não é só ter uma vida de bonança, não. Não é só ter uma vida de regalia e com muita fartura, não. Ser cristão é estar pronto para ter muito, para ter pouco e para ter nada. E a alegria do Senhor tem que estar no nosso coração. Mas a Bíblia vai falando para nós que houve uma reunião do céu. Houve uma reunião no céu entre anjos, entre Deus e os anjos. E Satanás estava lá. E de quem falaram? O assunto lá foi a vida de Jó. Então Deus pergunta para Jó: ô rapaz, você está aqui no nosso meio? Da onde é que você está vindo? Ele disse: do rodear da terra. Estava eu passeando por lá, dando uma olhada, e eu estava observando as pessoas. Então Deus faz uma pergunta para Jó: você viu meu servo Jó lá? Então Deus faz pergunta a nosso respeito no céu. Deus pergunta da tua pessoa no céu: você viu o meu servo Jó lá? Você viu o comportamento dele? Você viu a vida dele? E a Bíblia então diz que Satanás fala que sim, que viu a Jó. Então nós vemos aqui que inicia aqui uma conversa entre Deus e Satanás. Dá a impressão que Satanás entrou na frente de Deus para atacar a Jó, mas não foi nada disso não. Houve uma permissão de Deus para que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía. Então nada acontece por acaso, as coisas acontecem porque Deus permite, porque Deus orienta, porque Deus abre o espaço. Então nós não podemos atribuir aqui todo peso sobre Satanás, não. Ele se submeteu ao comando da voz de Deus. Então a Bíblia diz que Jó é testado no sofrimento. Olha para o teu irmão e diga: você vai ser sempre testado no seu sofrimento. E a Bíblia diz então que Satanás começa a acusar a Jó. Ele fala assim: eu vi o teu servo Jó assim, mas também ele te serve mesmo, porque ele tem muitos bois, ele tem muitos camelos, ele tem muita junta de jumentos. É claro que alguém na bonança vai servir a Deus. Quem é que conhece essa história? Quem é que já não fala assim: fulano lá é rico, então para ele é fácil servir a Deus, não falta nada, ele tem tudo. Agora para mim sim, é difícil. Eu acredito que todos nós já passamos por humilhação e por situação de desprezo, mas Jó não foi isento. A Bíblia diz que Deus autoriza Satanás a vir tocar em Jó. E aí Satanás começa a dizer: é claro que ele te serve, ele tem tudo, e ainda por cima o Senhor cerca ele, como se fosse uma cerca protetora, para que nenhum mal viesse sobre ele, nenhum sofrimento. Então Deus fala assim: olha Satanás, o que Jó tem, foi eu que abençoei a vida dele, e ele tem porque ele foi abençoado. Não é porque ele me serve por aquilo que eu dei a ele, mas ele me serve porque ele é agradecido por aquilo que eu já tenho feito por ele. Então há uma diferença entre servir a Deus por aquilo que Deus já tem nos dado, do que servir a Deus por aquilo que ele vai me dar. Eu sirvo a Deus com pouco, com muito, eu sirvo a Deus da melhor forma possível. Então Satanás não pode ter esse espaço na nossa vida. Fulano está alegre porque agora tem um bom emprego, tem um bom salário. Perdeu o emprego, perdeu o salário, ai, é coisa do diabo, é coisa do diabo. Então a Bíblia mostra para nós que Deus aqui mostra o sofrimento de Jó, e Jó vai passando por aquele momento. A Bíblia diz então que ele começa a passar por um sofrimento muito grande, como eu e você, irmão, que muitas vezes passamos por grande sofrimento, mesmo estando não esperando o sofrimento, e nós passamos por sofrimento. A Bíblia mostra para nós que Jó começa a sofrer. Ele começa a sofrer porque a Bíblia fala para nós que uns homens surgiu no campo onde Jó era o proprietário, e começa matando as suas criações, começa matando todos os animais que ele tinha. Só sobrou um empregado para ir dar a notícia. E por fim, a Bíblia diz que um vento forte cai sobre a casa de Jó, e ele então perde os seus 10 filhos. Todos morreram. Irmãos, eu não posso avaliar o sofrimento de Jó, como eu não posso avaliar o sofrimento de pessoas que estão aqui nesta manhã, porque você perdeu alguém da sua família, você perdeu um negócio, você perdeu uma empresa, você perdeu o seu nome, você perdeu o crédito. Eu não posso imaginar uma pessoa que perde a sua renda, perde os seus bens e tem que se manter de pé. Este homem, ele passou por esse sofrimento, ele perdeu tudo. De um dia para o outro, o homem era rico, 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 e de um dia para o outro, então ele fica pobre, sem nada. E ele continuou servindo a Deus. E para continuar, ele se vê numa situação tão difícil, tão inexplicável. Eu já conheci Tem uma pessoa que nunca me sai da memória. Uma mulher que ela foi irmã de um governador aqui do Paraná. Uma mulher muito rica. Mas o marido dela morreu. Inexplicavelmente ele morreu. E ela dizia para mim: eu comia na mesa do governador com talheres de ouro. A minha vida foi muito boa. Eu tinha um close que, se eu usasse roupa o ano inteiro, eu não repetia nem um dia. Eu tinha centenas de par de sapato. Mas de um momento para o outro, meu marido morreu, e eu tive que entregar tudo para pagar a dívida. Então aquela mulher provou de um sofrimento muito grande. Então a gente não pode avaliar o que é um sofrimento de uma perca na vida de uma pessoa. Eu sei que é difícil. E a Bíblia então mostra que Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu as criações, perdeu, não tinha mais nada para ele perder. Então a Bíblia diz que Jó, ele fica tão angustiado, ele fica tão sensibilizado com aquele momento, só que ele não reprova aquilo na vida dele. Ele aguenta firme, ele só vai para os pés do Senhor. E a Bíblia então mostra que ele fica de uma situação muito, muito debilitada. E ele raspa a cabeça, ele rasga a sua roupa e ele vai para o pé. Bom, e eu imagino aqui que uma pessoa que raspa a cabeça e que rasga a sua roupa na cultura dos judeus era um estado de humilhação. Era o pior estado de humilhação de um homem quando ele rasgava suas vestes, raspava sua cabeça. Ele se debruçava diante de Deus e ele não sabia mais o que fazer. Não tinha como reaver os seus bens. Não tinha como ele reaver os seus filhos. Ele não tinha nenhuma hipótese para isso. Como nós, muitas vezes na nossa vida, nós perdemos coisas e nós não vemos como, de que maneira eu posso reaver aquilo que eu perdi. A Bíblia diz então que Jó, ele se debruça e ele começa a orar. Aleluia. Diga, Jó orou. Aleluia. Então quando você passar por um momento difícil, você precisa orar. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, que a oração ela está em desuso. Não há muito uso da oração. As pessoas elas querem orar. Elas deixou a prática da oração. Mas eu quero dizer para você que a oração sustenta qualquer homem e qualquer mulher. Quando nós oramos, Deus se faz presente. A presença dele vem. Ele fala conosco. Ele fortalece a nossa vida. Ele renova. Então a igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa lembrar que oração faz parte da sua vida. Você quer ter um ministério forte? Você tem que orar. Você quer ser um pai de autoridade? Você tem que orar. Você quer ser um empresário bem sucedido? Você tem que aprender a orar. É a oração, é uma chave que nós podemos virar a qualquer momento. Aleluia. A Bíblia diz então que Jó, ele sabia a vida que ele tinha. A vida dele estava na mão de Deus. Irmãos, quando alguém tem a sua certeza que a vida dele está na mão de Deus, ele pouco está ligando. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo. E aí o jovem fala assim: eu nu nasci e nu eu vou morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Tem gente sofrendo aí por causa de tantas coisas. Já abriu mão de tudo. Ele falou: eu perdi, perdeu. Não estou nem aí. Glória a Deus. Eu nasci pobre, eu nasci sem nada. E sem nada eu vou morrer. E aí continua o sofrimento de Jó. A Bíblia diz que Jó adoece. Se não bastasse o sofrimento que Jó estava passando, então Satanás se apresenta de novo e fala: olha, eu pelejei contra Jó lá, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ele não reclamou, ele não murmurou: ai, mas Deus, eu perdi meu emprego. Ai, Deus, eu perdi meus bois. Por quê? Por quê, Senhor? Por quê que aconteceu? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele se manteve. Aí Satanás fala assim: olha, ele não blasfemou. Então, Deus autoriza. Jó autoriza Satanás e tocar na carne de Jó. Se não bastasse as percas que ele tinha tido, agora ele perde uma coisa muito maior. Isso foi decidido numa segunda reunião no céu com os anjos de Satanás. Então eu vejo aqui uma coisa: Deus, ele organiza ali uma reunião para tratar de alguma coisa, e Satanás está sempre de bicudo para saber o que está acontecendo com as coisas. E Deus então faz uma pergunta para Jó: Jó, você viu meu servo Jó? Ele falou: vi sim. Ele continua firme, aleluia. Ele continua firme lá. Ele continua, tá pobre, tá miserável, está na sarjeta, mas Ele continua te adorando, ó Deus. Ele continua te adorando. Ele continua dizendo que só o Senhor é Deus na vida dele. Então Deus fala, ah, é? Então olha aqui, ó, eu vou te dar uma segunda chance para que você vá lá e toque na saúde de Jó. Aí a Bíblia diz que Jó fica cheio de chagas. Ele fica cheio de feridas, cheio de uns tumores terríveis, horroroso, de um mau cheiro. E ele então ficou numa situação que nem as pessoas queriam chegar perto dele. Aleluia. Irmãos, tem situação na nossa vida que os amigos da gente fogem, que as pessoas fogem do nosso caminho, nos abandonam. Jó ficou abandonado com a sua doença. E a Bíblia então diz que Jó vai sofrendo com aquela doença. E não acontece nada. A ponto da sua esposa dizer, ô homem, ô filho de Deus, você não está vendo que esse teu Deus não funciona na tua vida? O que é que você está querendo? Você quer sofrer mais um pouco? Abandona, blasfema contra esse Deus e morra. E a Bíblia diz que Jó chamou ela de louca. Porque só os loucos é que pode duvidar da mão de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jó recebeu uns amigos na sua trajetória. Sabe, irmãos? Muitas vezes é melhor a gente não receber visita de ninguém. Em situação que a gente está, que a gente está falido, sem nome, sem dinheiro, sem emprego, é melhor não ir na casa da gente. Porque o camarada vai na tua casa para te julgar, para te criticar, para cobrar de você. Foi o que aconteceu com o Jó. Jó estava na pendura, estava sem nada, não tinha dinheiro para comprar um pão. E assim foram os amigos dele lá. Amigos de vida farta, vida boa, vida com fartura. E eles não fizeram absolutamente nada. Chegaram, sentaram, jejuaram 7 dias e não falaram nada. Ficaram em silêncio. Ao cabo de 7 dias, eles começaram a acusar Jó. Você está assim porque você adulterou. Você está assim porque você roubou. Você está assim porque você deu prejuízo para alguém. Você está assim porque você defamou alguém. Assim como é nos dias de hoje. Quando você está sem nada. Quando você perde tudo. Quando você não tem recurso. Quando você não tem onde pegar. Alguém enviado do diabo lá atrás vem falar, esse daí pecou. A vida dele lá, ele está desse jeito porque pecou. Porque fez coisa errada. E mal ele sabia que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse na vida de Jó. Era um sofrimento. E os amigos dele não entenderam. Aquele sofrimento foi muito grande. Sofrer é difícil, irmãos. Essa é difícil. Eu creio que aqui nesta manhã, o que eu estou falando, você sabe muito bem o que é ser uma pessoa humilhada. Talvez você já passou por uma humilhação. Alguém já te discriminou. Alguém já falou, você dá esse lugar aqui para o fulano. Por favor, senta lá atrás. Para dar lugar para alguém que é maior. E aquilo é horrível. Eu comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas eu acredito que nesta manhã aqui, já aconteceu com algumas pessoas. E a Bíblia diz então que Jó, ele se sentiu humilhado. Como nós sentimos humilhado. Porque a tua cor não é a cor que você queria. Que você não tem aquela roupa que você gostaria de ter. Na faculdade, as pessoas falam, ah, você é o crentinho. Ih, fulano agora é crente, ficou doido. Então, nós sabemos que humilhação, ninguém está sujeito a não passar. E a Bíblia então mostra para nós que depois que Jó foi acusado pelos seus amigos, Deus responde para ele, no meio de um redemoinho. Deus vem e fala, aleluia. Se você quer que Deus fale com você, você precisa se manter firme, aleluia. você não vai blasfemar, você não vai reclamar, você vai dizer: bendito é o nome do Senhor, eu perdi, mas eu sei que o meu Deus está vivo, e o meu Deus vai restituir, meu Deus vai trazer de volta, não interessa em que tempo, mas Deus é Deus que se responsabiliza por nós. Somente eu tenho que confiar. Há uma confiança, irmãos, em mim. Eu tenho uma confiança tão grande em Deus, que eu já passei por momentos tão terríveis na minha vida, mas às vezes as pessoas pensavam assim: o senhor não tem coração? Eu tenho coração. O que eu não tenho é desconfiança que Deus está cuidando de mim. Já passei por momentos terríveis, que algumas pessoas aqui sabem que eu já compartilhei em alguns cultos atrás. Mas eu mantive firme, eu falava: Deus permitiu, Deus permitiu, Deus vai trazer de volta. Deus permitiu o sofrimento, Deus vai trazer de volta. Deus permitiu o desemprego, Deus não vai me deixar passar fome. Aleluia, é isso que nós temos que ter. A igreja do Senhor tem que ter essa confiança. Se Deus está permitindo algum sofrimento na sua vida, Deus vai responder para você na hora certa. Quando o vento soprar, Deus vai operar. Diga glória a Deus. E aí a Bíblia diz que Deus responde às indagações que Jó fazia dentro do seu coração. E ele pensou assim: basta eu confiar em Deus. Bate assim no seu peito, olha. Pode bater com exaltação. Eu tenho que confiar que o meu Deus vai restituir o que eu perdi. Toda a minha confiança está em Deus. E nenhuma daquelas bênçãos que foi retirada da sua vida, você não vai morrer frustrado. Deus não precisa de ninguém para ensinar Ele. Oh, meu irmão, não precisa da gente ensinar. Deus, o Senhor faz assim. Deus, o Senhor faz assim, assim. A gente é mestre, a gente quer ensinar a Deus. Mas Deus não precisa que ninguém ensine a Ele. Ele sabe a rota que Ele vai traçar para chegar na tua vida. Ele sabe o caminho que Ele tem que ir. Ele vai chegar na tua vida. Deixa que Deus cuida de você. Aleluia. A Bíblia diz que Deus restaura Jó. Diga glória a Deus. Depois de tantas tragédias, depois de tantas coisas ruins, a Bíblia diz então que Deus restaura Jó. Aleluia. Restaurar é reconstruir. Você pega um quadro todo roto, uma moldura feia, uma moldura toda espedaçada, põe na mão de alguém que sabe fazer o trabalho, ele reconstrói, ele refaz, e a moldura fica perfeita. E assim é Deus. Deus vai reconstruir, restaurar em você, como Deus restaurou na vida de Jó. Jó ficou limpinho, aleluia. A lepra, vamos dizer assim, que a lepra era uma lepra, mas a Bíblia não fala que era uma lepra. Era uma doença como lepra, era uma doença contagiosa. Ele ficou limpo, acabou todo o sofrimento, aleluia, acabou, aleluia. Você já viu como é gostoso quando você está numa prova daquelas terrível, e que Deus vem, aleluia, de uma forma surpreendente, aleluia, entrega na nossa mão aquela vitória, aquela bênção que a gente estava precisando. Foi isso que aconteceu na vida de Jó, é o que vai acontecer na tua vida, se você pegar essa palavra e você colocá-la no teu coração, e você sair daqui hoje dizendo: Deus restaurou a vida de Jó, e a minha também vai ser restaurada, aleluia. Mas Deus não deixa ninguém no prejuízo. Jó, aleluia, quando Deus restaurou ele, ele tinha 7 mil bois, 7 mil juntas de bois, 3 mil camelos, 500 juntas de jumentos. Aleluia. Deus, quando faz, ele faz com sobra, irmão. Deus não é mesquinho, Deus faz com sobra. E para ele sobrou, porque Deus começou, tamo lá. 14, toma lá, 6, toma lá, 1.000 juntas de jumenta. Então o homem era rico, ficou muito. Aleluia. Então, o que você tem que sair daqui hoje é saber que Jó, aleluia, ele passou pela prova, como pai, como esposo, mas ele soube suportar, ele soube resistir, ele soube confiar e ele soube acreditar no Deus que ele servia. Aleluia! E nós, como igreja do Senhor, hoje é domingo de Santa Ceia. Eu quero que você, meu irmão, se levante em oração, que você se levante de uma forma esplêndida, de uma forma confiante. E se você tem perdido o ânimo de orar, perdido o ânimo de jejuar, perdido o ânimo de ler a palavra, essa epidemia trouxe muito distanciamento e muitas pessoas perderam o hábito de ler a palavra, o hábito de orar, o hábito de jejuar. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, se você se levantar, Deus quer restituir a sua vida espiritual, que é o que é mais importante para as nossas vidas. Não me adianta eu ter ouro, não me adianta eu ter prata, mas se eu não tiver a certeza, a garantia de uma vida eterna, de nada disso vai adiantar. O ouro e a prata vai ficar aqui. Conheço gente muito rica, que morreu e não pôde levar nada e sofreu a vida inteira para juntar. E agora foi para a glória e agora está a família aí fazendo festa. Então nós temos que pensar que Deus precisa restituir a nossa alegria espiritual. Quando você chegar num culto como esse, você levanta as tuas mãos e começa a adorar o Senhor. Dizer: meu nome está sendo falado no céu. Meu nome está sendo falado no céu. Deus está lembrando de mim. Eu estou aqui, Deus. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe como eu tenho andado, como eu tenho sido fiel ao Senhor. Não tem nada do que me acusar. Aleluia. Eu quero que todos aqui estejam nessa posição em que Satanás não tenha do que acusar. Diga: Antônio é íntegro, Maria é íntegra, João é íntegro, ele é fiel, ele é sincero, ele é justo. Aleluia! Isso é para crente, irmãos. Isso é para crente. Vida reta, vida com honestidade, vida com sinceridade e vida com obediência. Aleluia! E agora Deus prolonga a vida de Jó. Diga: oh, glória a Deus. Outro dia alguém falou assim, para mim: pastora, como é que a senhora está? E eu falei: eu estou bem, aleluia. Tem dia que eu estou meio assim, né? Mas tem, a maioria das vezes eu estou bem. Eu estou como Caleb. Outro dia o pastor falou que eu tenho espírito de Caleb. Embora eu tenha essa idade, mas eu não aguento, irmãos. Eu não aguento ficar estático, parado, não, eu não aguento, eu tenho que me movimentar, eu tenho que abrir meu coração, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que abrir meu coração, eu peço experiência para Deus, fala comigo Deus, toca em mim Deus, Espírito Santo me enche, me traz sobre a minha vida uma renovação,